Revista Legislativa, o seu boletim semanal com informações da Câmara de Vereadores de Lauro Miller. Ricardo Fontanella volta a cobrar melhoria nos acessos a Rio Capivaras Alto. Vereador Miotello convida coordenador de infraestrutura para tratar da sinalização da SC-390. Presidente Vereador Aema comemora iluminação pública para moradores de Rio Amaral Gruta.
O que significa vereador? Vereador vem do verbo verear, vereda, caminho. Era pessoa que andava pela comunidade para vigiar e zelar pelo bem-estar de seus moradores. Os vereadores são representantes da população do município. São eles que elaboram as leis e são responsáveis por fiscalizar tudo o que o prefeito e seus secretários fazem. Porém, o poder de cada vereador é limitado. Ele é apenas um voto. E as decisões na Câmara Municipal são tomadas por maioria dos votos, simples, absoluta ou qualificada. O vereador deve ouvir a população e levantar argumentos para convencer os seus pares sobre o que é melhor para a cidade. São muitas questões em discussão e muitas vezes divergências de opinião. Às vezes, se é convencido aqui, para convencer lá. É preciso saber negociar. O vereador só não pode se desviar da função de buscar o bem da cidade. O que, apesar de todas as divergências, só se faz com transparência e honestidade.
O vereador Ricardo Fontanella do PP 11 é o nosso primeiro entrevistado do Revista Legislativa desta semana. Na conversa com o assessor da Câmara Antônio da Luz, ele comenta sobre a casa do curso de carpintaria que ainda está na garagem municipal, a falta de abrigo para passageiros em vários locais no município e a necessidade de melhorar a manutenção nas estradas de acesso a Rio Capivaras Alto.
No ano de 2022, empresários do ramo madeireiro de Lauro Miller, em parceria com o Senai, ofereceram um curso de carpintaria aqui no município de Lauro Miller para as pessoas que desejassem ingressar neste ramo, nesta área. E com a realização deste curso, foi construída, na prática, uma casa de madeira que, após a construção, seria doada para uma família carente do município. O vereador Ricardo Fontanella conversa conosco a partir deste momento sobre este assunto, pois ele vem cobrando já há alguns dias que esta casa que foi construída neste curso, então, seja doada de fato para alguma família, porque a casa foi construída na garagem da prefeitura e continua lá desde então, desde quando foi realizado o curso. Vereador Ricardo, já manteve contato com o executivo? Qual é a resposta para não ter sido doada ainda esta casa?
Esse projeto foi um projeto muito bom para o nosso município, onde várias pessoas conseguiram obter as informações de como construir uma casa, isso no âmbito teórico. E, posteriormente ao curso teórico, essas pessoas puderam usufruir de estar fazendo a prática, né, colocando em prática o que eles aprenderam no papel. Em conjunto com o Senar e através do Fernando, né, que foi o idealizador desse projeto, ele buscou parceria com os madeireiros do nosso município, onde construíram uma casa para ser doada para uma pessoa carente do nosso município. Só que esse projeto ele foi quase todo concluído, só que quando chegou na parte de essa casa ser entregue a uma pessoa carente do nosso município, essa casa está praticamente há um ano no pátio da garagem municipal, e eu já venho cobrando isso há vários meses do executivo, e o executivo me disse que já foi doada, só que não sai lá do pátio da garagem. Então, mais uma vez, hoje, no uso da tribuna, falei sobre essa questão, e para que esse projeto seja terminado, colocado em prática, né, Antônio?
Vereador Ricardo, também tem cobrado constantemente, quando usa da palavra, por meio de indicações na Câmara, a construção de abrigos de passageiros em vários locais do município, comunidades que não possuem este equipamento para o abrigo das pessoas que necessitam pegar transporte coletivo. E isso tem sido insistente, né? Porque são cobranças que chegam ao vereador.
Com certeza, cada vez que eu vou às comunidades onde elas precisam, né, desses abrigos de passageiros de ônibus, né, principalmente a Linguatá de Baixo, que eu já falei várias vezes, outros vereadores cobraram também do executivo, e a gente tem a resposta que já foi feita a licitação para que essas empresas estejam botando em prática a construção desses abrigos, só que até o momento a gente não vê nenhuma construção de um abrigo. Então, assim, mais uma vez, o vereador se torna-se repetitivo, mas é a população que está cobrando, não é o vereador. É porque quando o vereador vai às ruas conversar com as pessoas, nas comunidades, as pessoas cobram isso. E o vereador é obrigado a colocar isso aí para frente para que o executivo dê andamento nesse projeto.
Há um problema quanto à manutenção de estradas, principalmente aquelas que ligam a comunidade de Rio Capivaras Alto, já que a comunidade recebe aquela obra de asfaltamento e em dias de chuva sempre apresenta problemas de carros atolando, caminhões, enfim, né? É difícil o tráfego naquela região. Há necessidade de manutenção e de manutenção bem adequada, de qualidade, nas vias secundárias. O vereador também está preocupado com essa questão. Já cobrou do secretário de obras esse problema?
Com certeza, eu já venho mantendo contato com ele essa questão. Tive uma reclamação do questão de um pontilhão lá no Rio da Vaca, que é um acesso secundário. Pediria que desse uma atenção naquela questão lá daquele pontilhão, porque a gente está praticamente com o trânsito do Rio Capivaras Alto, que é um trânsito muito pesado, né? Muitos, e lá tem muitos moradores, e recebe muitas carga e descarga de caminhões. E o estrada utilizada hoje é aquela estrada do Rio da Vaca, e eu pediria que desse uma atenção naquela questão do bueiro, né, daquele pontilhão, na verdade, né, para que as pessoas tenham mais segurança ao transitar naquela via.
SC-390 causa muitos acidentes de trânsito no município, e o mais recente, com vítima fatal. O vereador Miotello, do PDT 12, aprovou o convite ao coordenador regional sul da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Ademir Honorato, para tratar das melhorias na sinalização da rodovia. Famílias tradicionais do bairro Arizona, Acorde e Bressan, são homenageadas pela Câmara, por iniciativa do vereador Miotello.
Um assunto que vem preocupando vereadores de Lauro Miller é a segurança na SC-390, que corta o município de Lauro Miller. O vereador Miotello tem se preocupado com frequência quanto à sua região, bairro Arizona, já que há várias situações que exigem a intervenção do Estado para melhorar sinalização e assim também melhorar a segurança para quem transita por aquela região. Vereador Miotello, quais seriam especificamente os pontos e as necessidades do bairro Arizona quanto à SC-390?
Então, Antônio, a gente vê que realmente, infelizmente, houve mais uma fatalidade ali, né? Com certeza a gente vai procurar o secretário da Infraestrutura, senhor Ademir Honorato. Vamos mostrar isso. Exigir uma lombada, né? Uma faixa elevada, ali próximo ao alemão ali, antes que entre no Morro da Palha. Também eu tenho pedido para aquela faixa elevada lá na frente do Móveis Acorde, depois que eles reformaram a SC-390 em Orleans e Lauro Miller, ela ficou uma faixa elevada muito baixa. E como tem muita saída do bairro ali, nós moramos ali e saímos, aí realmente é muito risco. Os carros não estão respeitando. Então nós precisamos tomar providência urgente. Como também eu quero mostrar para o secretário a possibilidade da gente fazer um trevo alemão, não só aqui na Ponte Baixa, mas também na entrada do bairro Arizona, ali em frente ao posto Chaminé. Eu acho que é necessário, a segurança é muito importante e nós precisamos tomar providência para reduzir esses acidentes.
Vereador, teve aprovado o projeto de sua autoria que dá nome a duas ruas do seu bairro, o bairro Arizona. Levam o nome de duas famílias tradicionais do nosso município, família Acorde, que é empreendedora, inclusive, do bairro Arizona, e a família Bressan. O projeto recebeu aprovação unânime dos colegas vereadores. Qual é a sensação neste momento?
Gratidão a todos os vereadores. Eu quero agradecer a todos os vereadores por provar unanimidade, que realmente são duas famílias merecedoras dessa homenagem, né? Família Acorde, todos os filhos e empreendedores, sobrinhos, né? E a família Bressan, que realmente são construtores, também empreendedores e são pessoas do bem, sempre à disposição da comunidade. Então, para mim, é uma satisfação muito grande prestar homenagem a essas duas famílias. Moro ali, É um loteamento muito bom e agora tem nome a rua, sim, pode-se, né, porque antes, até agora, a gente não tinha rua, não tinha correio para buscar o lixo. Foi uma briga para também o pessoal ir lá, agora sim, agora é rua municipal. E agora sim, foi um passo. Agora o outro passo é nós procurar o asfalto para que essas ruas, nós vamos batalhar para isso, que fica melhor ainda. Então, quero agradecer aos vereadores e também às duas famílias, Acorde e família Bressan.
O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e, por isso, conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo Prefeito e pelos secretários. Vereador, o político mais próximo da população.
Moradores de Rio Amaral Gruta que ainda não tinham iluminação pública receberam o benefício recentemente. A vereadora Ema do MDB 15, presidente da Câmara, foi quem intercedeu pela conquista. Ema também avalia a aprovação pelos vereadores de recursos financeiros ao Rotary Clube de Lauro Miller e o fim do impasse que envolvia o alojamento de frangos pela JBS em Rio Capivaras Alto.
Recentemente, a comunidade de Rio Amaral Gruta, moradores que residem às margens da Estrada Geral, passaram a contar com iluminação pública. É um feito importante para a comunidade, pois atende toda aquela coletividade, principalmente aqueles que transitam por aquela estrada à noite. Parte da estrada já era iluminada, mas parte ainda não. E a vereadora Ema Hoffmann Benedetti teve parte importante neste processo para conseguir que essas luminárias fossem instaladas. Vereadora, é o trabalho do vereador, né? Conseguir trazer benefícios para as comunidades do município. Apesar de você ser moradora do Sumaré, mas também preocupada com a comunidade de Rio Amaral Gruta. Qual é a satisfação neste momento de ver mais um pleito sendo realizado pelo Executivo Municipal?
Antônio, eu fico muito feliz, né, de realizar esse novo projeto, porque a metade dessa rua ali da Estrada Geral Amaral Gruta estava às escuras. Então, conversando com a prefeita, né, que faltava colocar os braços das luminárias, e assim estão sendo colocadas. E também a gente pediu para botar uma luminária em frente ao salão da igreja, porque ele também estava às escuras, e também vai perto da ponte. Mas ali na ponte tem uma falta ainda a rede baixa, né? Então não vai chegar até na ponte. Mas se nós, depois da ponte também, se tiver alguma rede baixa, a gente vai ver se ela vai estender até na capivara baixa também, conforme nós tiver ali a parte dos braços das luminárias para colocar, para deixar com mais segurança ali para aquelas pessoas, né, que moram nessas comunidades.
Projeto do Executivo foi aprovado por unanimidade na sessão da segunda-feira, que destina subvenção ao Rotary Club de Lauro Miller. Rotary Club que, conforme os vereadores nas manifestações, desempenha um papel social importante junto da nossa sociedade. Os vereadores têm se preocupado em atender, né, as entidades do nosso município e o Rotary Club está incluso neste processo. Qual é a expectativa da vereadora, presidente da Câmara, com a destinação desses valores, desses recursos ao Rotary Club?
A gente fica muito contente, né, sabendo que tem esse convênio hoje com o Rotary, agradecer a parte do Executivo, que hoje é no valor de R$3.000, aonde vai poder, né, manter as despesas, né, de aluguel, porque é onde eles guardam as cadeiras de rodas, né, e todos os outros equipamentos. E agradecer também a toda a equipe do Rotary, né, pelo lindo trabalho que eles fazem no nosso município. E parabenizar também a nova posse, né, do Maicon Paz, que agora está, né, de frente ao Rotary Club.
Ocorreu uma reunião na Prefeitura Municipal com a presença do deputado Vonley Weber, representantes da JBS, que é a empresa responsável pelo alojamento de frangos aqui no município, nas nossas granjas, aviários, e para dar fim a um impasse que era com relação a continuar o alojamento de frangos ou parar devido ao asfaltamento da estrada de Rio Capivaras Alto, que tem trazido transtornos e até insegurança para os motoristas dos caminhões que transitam por aquela região. Como é que a vereadora vê esse momento e o fim desse impasse?
Antônio, quarta-feira da semana passada, nós estivemos lá com a prefeita, a vereadora Cici, e o José Arthur, lá no gabinete do deputado Volney Weber, e levamos essa preocupação, que a gente estava também com a JPS, né, sobre o alojamento dos frangos, e sobre essa estrada, né, que estão no trabalho, porque no momento eles não, a empresa está trabalhando, mas trabalha mais lento, e precisa também de uma estrada de boa qualidade para transportar esses frangos. Segunda-feira, pela manhã, esteve o deputado Volney, juntamente com a JBS da empresa, e a prefeita, né, falando sobre as estradas e para circular com esses frangos. Então, ficou já um acordo com a prefeita deixar a estrada de bom acesso para transportar, né, passar os caminhões. Então, agora chegou o impasse, né, e termina por aqui, porque a prefeita se comprometeu a deixar esse acesso para os caminhões transportar com os frangos na estrada da Capivara Alta.
Campanha de combate ao câncer de cabeça e pescoço. Julho Verde é o nome da campanha mundial criada para incentivar ações voltadas à prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Câncer de cabeça e pescoço é a denominação genérica dos tumores malignos que se manifestam em várias regiões das vias aérea e digestivas superiores, como boca, laringe, faringe, nariz e tireoide. Assim como em outros tipos de câncer, a prevenção e a descoberta precoce são fundamentais para obter um resultado eficiente no controle da doença. Os principais fatores de risco para a doença incluem consumo excessivo de bebidas alcoólicas e tabagismo. Outro fator de risco que merece atenção especial é a infecção pelo vírus chamado de HPV, que pode ser transmitido por sexo oral e tem contribuído para o aumento na incidência do câncer bucal nos últimos anos, principalmente em jovens. Essa é uma tendência mundial que pode ser revertida com o uso de preservativos durante as relações sexuais e a vacinação para prevenir a infecção pelo vírus HPV, disponível gratuitamente na rede pública de saúde para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. No Brasil, o câncer de boca está entre os mais comuns no segmento cabeça e pescoço e pode afetar regiões como lábios, gengiva, bochechas, céu da boca e língua. Os principais sinais que aparecem em casos de suspeita desse tipo de câncer estão relacionados a feridas que não cicatrizam por mais de 15 dias, manchas ou placas vermelhas ou esbranquiçadas e sangramentos sem causa conhecida em qualquer região da boca. As visitas regulares ao médico auxiliam na detecção precoce de lesões suspeitas que, nos casos de câncer bucal, também podem chamar a atenção de dentistas durante uma consulta. Da mesma forma, os principais sinais de alerta de outros tumores que acometem as regiões de cabeça e pescoço podem ser identificados em um atendimento médico de rotina. Os sinais e sintomas variam de acordo com a localização do tumor e incluem dor de garganta persistente, dificuldade para engolir, rouquidão e nódulos no pescoço. O tratamento na fase inicial da doença pode preservar a estética facial e evitar comprometimentos irreversíveis na fala, na voz e na deglutição, além de diminuir a chance de sequelas psicológicas. Julho Verde, campanha de prevenção do câncer de cabeça e pescoço.
Revista Legislativa, o seu boletim semanal com informações da Câmara de Vereadores de Lauro Miller.